Nós voltamos a falar aqui do estúdio da CBN Maringá, na construtora Ciplart, mas agora para falar de outro assunto, um assunto que tem relação com o desenvolvimento social e família, porque estamos recebendo aqui o secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Rogério Carbone, para falar sobre uma reunião descentralizada do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Secretário, a primeira reunião fora de Curitiba, é isso?
É isso, Luciana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns à construtora, parabéns pelo formato do programa de levar a emissora até as empresas. Muito legal isso, parabéns por tudo. Realmente, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência existe já desde 2015 e é a primeira vez que se faz uma reunião fora de Curitiba. Então, foi escolhido Maringá, até porque tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas o entorno precisa também ser chamado a atenção de modo respeitoso para as políticas públicas das pessoas com deficiência. Então, é a primeira reunião do COED, que é o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, fora de Curitiba, um conselho que já tem quase 10 anos, realizada hoje aqui em Maringá, um espaço importante para a discussão da inclusão, da empatia, da causa das pessoas com deficiência.
Algum tema dentro do geral, algum tema mais específico, secretário?
O tema é a inclusão, e nós temos um desafio, até falei no meu discurso de abertura, por exemplo, nós temos a dedução do imposto de renda para crianças e adolescentes, para idosos, e tramita no Congresso Nacional uma proposição para também fazer a dedução para os fundos das pessoas com deficiências. É importante estimular isso, não chamar para o debate, porque é, talvez, a maior idade que possa ser atingida a pessoa com deficiência, vai de zero até o final da vida da pessoa. Sempre quando a pessoa é pessoa com deficiência, ela vai estar estabelecida e coberta por esse fundo. Então, são as políticas públicas em prol de pessoas com deficiência, essa é o mote, essa é a causa principal. E também estamos comemorando e assinamos hoje aqui uma deliberação de R$5 milhões que o governador do estado determinou, repassou ao fundo da pessoa com deficiência, e nós, o conselho deliberou para distribuir esse recurso, 68.500 para cada município, a 73 municípios do estado do Paraná, que tem o seu fundo da pessoa com deficiência. Então, um dia festivo, um dia de comemoração, porque é a primeira vez, o primeiro fundo do Brasil da pessoa com deficiência, e, obviamente, é a primeira vez que se faz essa deliberação.
O Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência do Paraná é o primeiro do país?
É o primeiro do país, é o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência. E a criação do nosso fundo, que foi no ano passado, com o aporte desses 5 milhões, estimulou a criação desses fundos municipais que vão dar um dinamismo na execução das políticas públicas da pessoa com deficiência.
Mas nem todos os municípios criaram esses fundos, então?
Nem todos conseguiram. Uhum. Também final de gestão, né? Mas a gente quis fazer essa deliberação para aqueles que criaram, para dar assim o estímulo. São 73 que serão beneficiados agora nessa deliberação, mas a gente vai atrás de recursos para o ano de 2025, então... Você que está ouvindo a CBN Maringá, você que é gestor público, atua na área da assistência da pessoa com deficiência, crie, deixe tudo em dia, porque no ano de 2025 teremos novas deliberações também para o apoio das pessoas com deficiência.
Qual é o caminho para criar um fundo municipal?
Você tem que fazer uma lei municipal, né? Nós temos o modelo, temos lá todas as diretivas, claro, cada ente municipal tem essa autonomia de criar, mas tem que criar por lei. Tem que ser um conselho paritário, né? Tem que ter um plano de trabalho. É isso que a legislação federal exige para que a gente esteja apto a repassar recurso para esses municípios. Claro, fazer o registro no CNPJ, que é a identidade desse fundo perante a Receita Federal, são questões burocráticas, mas uma legislação municipal, basicamente, um plano de atuação e um conselho que pode congregar entidades da área da pessoa com deficiência ou usuários ou pessoas com deficiência também, neste conselho que vai fazer a gestão junto com o Poder Público Municipal.
Então, Maringá criou o fundo e está recebendo hoje R$68 mil do Estado, é isso?
Maringá, sim, já tem inclusive a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e além de Maringá, mais 72 municípios também vão receber os R$68.500 para estímulo à política da pessoa com deficiência.
72 municípios de que regiões?
Paraná todo.
Paraná todo.
Paraná todo. Bem diluído, vários municípios aqui da região, mas também o Paraná todo, Curitiba, Oeste, Sudoeste, toda a região está imbuída, está começando a engatinhar, digamos assim, nessa causa da criação dos fundos da pessoa com deficiência.
E de que forma esse recurso pode ser usado?
em prol das políticas públicas. Claro, R$68 mil, até vinha discutindo no carro, não, talvez um veículo adaptado não seja suficiente esse recurso, mas nós possibilitamos que o município possa aportar um complemento caso queira comprar um veículo adaptado. Mas você pode comprar um veículo, aspas, normal, para o atendimento da política, ou outras questões, órtese, prótese, equipamentos em geral, difusão da política pública em prol da pessoa com deficiência.
Tá certo. Bom, e como que o senhor avalia essa questão no Paraná, as andanças que o senhor tem feito nas cidades, com a conversa que o senhor tem com as secretarias municipais da pessoa com deficiência, as cidades que têm, né? Qual a análise que o senhor faz do avanço dessa política?
Eu vejo assim, Luciana, com muita emoção. Além dos poderes municipais, das secretarias, eu vejo muitas organizações da sociedade civil, as famosas ONGs, muitas APAEs, muitas entidades que atendem autistas, muita gente com coração assim que transborda alegria, que transborda empatia, que transborda cuidado. E a gente, é necessário que se diga isso, não há demérito nenhum em reconhecer isso. O poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, não teria forças para cuidar tão bem dessas pessoas se não fosse a ajuda valorosa dessas entidades. Nós tivemos um apoiamento, um lançamento na semana passada, no edital de 100 milhões de recursos do Fundo da Infância e da Adolescência. Claro, alberga também pessoas com deficiência, mas desde que esteja na idade de criança ou adolescente. Então, por isso que eu falei no início da minha fala da gente fazer a dedução do imposto de renda para robustecer esses fundos estaduais e municipais com a dedução, com as doações do imposto de renda.
E até quando se pode fazer essa dedução do imposto de renda?
Geralmente, para pessoa física, a gente faz a nossa declaração sempre no início do ano. Acho que até falamos isso no início desse ano, acho que falamos aqui na CBN Maringá. Sim, sobre verdade. Isso. Para a pessoa física, tem a data do limite da tua apresentação do teu imposto de renda. Agora, você que é empresário, que faz a apuração do teu imposto de renda pelo lucro real, você tem um balancete mensal, você pode fazer isso mês a mês. Até 3% do teu lucro real você pode destinar. E o que é importante isso? Você não tem prejuízo, porque você não paga mais imposto ou tributo por isso. E você influencia na política pública da tua região. Você pode ajudar entidades que atendem crianças e adolescentes e idosos sem pagar um tributo a mais, mas você pode fazer uma doação também para o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, mas aí não seria dedutível do imposto de renda. Mas você contribui com a política pública do teu entorno, da tua cidade, do teu meio. É muito legal, é muito importante, é muito gratificante. Isso precisa ser muito estimulado.
Secretário, explica um pouquinho mais sobre esse edital de 100 milhões de reais. Então, como participar? Ele tá aberto já ou ainda não?
Ele vai. Nós tivemos que fazer uma correçãozinha por causa de uma mudança repentina da legislação, mas deve abrir até o final dessa semana. E isso é bom, porque dá mais oportunidade também. Então, quem pode participar? Entidades que atendam crianças e adolescentes, que têm um estatuto social, que atenda a legislação, a 13.019, uma legislação federal, que é muito rígida, mas é importante que se tenha, porque são recursos públicos. Então, se você na área do esporte, na área da cultura, na área do lazer, o mais tradicional, por exemplo, uma entidade de autista que atende criança e adolescente, pode participar, tem que fazer um projeto que será apresentado e será analisado. E isso vai ficar aberto até início de janeiro, então temos um bom prazo para fazer uma adequação do estatuto, caso você não tenha uma cláusula que preveja a reversão, se aquela entidade desaparecer, sumir, que a reversão dos bens seja para uma entidade congênere, são um dos requisitos que a nossa legislação exige. Dá para mudar o estatuto, dá tempo de você se adequar. Nós fizemos uma capacitação e não muitas pessoas aqui de Maringá, infelizmente, participaram. Poucas entidades participaram. Então é importante o teu chamado, Luciana, porque o edital deve abrir essa semana. São 100 milhões de reais, é muito recurso. De 100 a 300 mil reais por linha, e são 6 linhas possíveis. Então uma entidade pode chegar a 600, 900, até 1 milhão e 200, conforme as suas linhas de atuação e conforme se tiver o seu projeto aprovado.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigado. Sempre à disposição de vocês.
Nós conversamos com o secretário de Estado do Desenvolvimento Social e da Família, Rogério Carboni.